Imagina que a prefeitura da sua cidade anuncia um projeto grandioso, uma nova linha de metrô que vai finalmente resolver o trânsito. Ótima notícia, certo?
Claro, para todo mundo.
Só que para construir essa linha, dezenas, talvez centenas de imóveis precisam ser desapropriados. E aí o processo se arrasta por anos. Não na justiça, mas na papelada, na burocracia dos cartórios. Agora imagina que surge uma nova regra, uma pequena alteração na lei que promete resolver tudo isso em meses. Parece assim o sonho de qualquer gestor público. Mas e se essa pressa para resolver um problema acabar criando outro? Talvez um problema até maior.
É o dilema clássico, não é? A gente sempre quer mais agilidade do governo, menos burocracia.
Exato.
Mas até que ponto a gente pode simplificar as coisas sem comprometer a segurança? Especialmente quando a gente está falando de algo tão sério quanto o direito de propriedade. É exatamente essa corda bamba que a gente vai analisar hoje.
É isso. E tudo por causa de uma única linha num documento. Nosso material de análise é um trecho de uma norma jurídica, o provimento CNJ número 187, de 3 de dezembro de 2024. É algo super recente.
Bem recente.
O foco é um novo artigo, o artigo 440-AP. E a nossa missão aqui é ir fundo nesse texto, sabe? Traduzir o juridiquês e entender o que essa nova regra sobre desapropriação realmente significa na prática. O que mudou, por que mudou e, principalmente, quais as consequências disso. Ok, vamos direto ao que interessa. O coração do artigo 440-AP diz o seguinte, e eu cito. Os contratos e termos administrativos de que trata o inciso VI do artigo 221 da Lei nº 6.015/1973 dispensam escritura pública para ingresso no cartório de registro de imóveis, exigido, nesse caso, o reconhecimento de firma. Bom, à primeira vista, para quem não é da área, parece só uma troca de um papel de cartório por outro, dispensar a escritura pública e exigir reconhecimento de firma. Qual é a diferença real aqui?
A diferença é brutal, é da água para o vinho. É fascinante como duas coisas que, pro leigo, parecem só coisa de cartório, na verdade representam universos completamente diferentes de segurança e complexidade.
Sério?
Sim, a escritura pública é o padrão ouro da segurança em negócios com imóveis. Quando a gente fala em escritura, não é só um papel bonito, entende? É um ato super formal, cheio de etapas.
Quando você diz formal, o que isso quer dizer na prática? Que tem um monte de carimbos?
Muito mais que isso. Pensa no tabelião de notas como um auditor da transação. Ele não só digita o que as partes querem, ele tem a obrigação legal de verificar tudo.
Tudo como?
Ele checa a identidade das pessoas, vê se elas realmente podem vender ou comprar aquele bem, confere se os impostos foram pagos. Ele puxa todas as certidões do imóvel para ver se não tem nenhuma dívida escondida, nenhum processo judicial que possa complicar a vida do comprador no futuro.
Nossa.
E mais, ele é obrigado a explicar o contrato para as duas partes, de forma isenta. O tabelião tem o que a gente chama de fé pública. A palavra dele, naquele documento, vale como verdade até que se prove o contrário. Ele é o garantidor de que a transação é legal e segura.
Entendi. A escritura pública é, então, um pacote completo de auditoria? É quase um selo de qualidade jurídico para o negócio. E o reconhecimento de firma? Como ele se encaixa nisso?
O reconhecimento de firma está no outro extremo do espectro. É um procedimento infinitamente mais simples. O tabelião, nesse caso, não quer nem saber o que está escrito no documento.
Ah, ele não lê.
Não, ele não lê as cláusulas, não analisa se o negócio é justo ou legal. A única, e eu repito, a única função dele é garantir que a assinatura que está ali naquele papel é mesmo daquela pessoa. Ponto final.
Só isso.
É uma verificação de identidade caligráfica, mais nada.
Ok, agora a diferença ficou cristalina. Em um caso, o tabelião é um auditor do ato. No outro, ele é apenas um verificador de assinaturas.
Exatamente. Para usar uma analogia, a escritura pública é como fazer um check-up médico completo antes de correr uma maratona.
Boa.
O médico te examina, pede exame de sangue, eletrocardiograma, para garantir que você não vai ter um problema sério no meio do caminho. o reconhecimento de firma, é só o fiscal na linha de largada conferindo se o nome na sua camiseta é o mesmo da sua identidade.
Entendi.
Ambos são uma forma de verificação, né? Mas um te dá uma segurança imensa sobre o todo, o outro só confirma um detalhe minúsculo. Essa analogia é perfeita. Então, o que a norma fez foi basicamente dizer: Estado, para registrar as desapropriações que você fez por acordo, não precisa mais do check-up completo. Apenas a verificação de identidade na largada já é suficiente. É a síntese perfeita. E isso tem implicações sérias. Pensa num caso de fraude de identidade, onde alguém se passa por um proprietário idoso, por exemplo.
Certo.
Com a escritura pública, o tabelião tem o dever de confirmar a identidade e a capacidade da pessoa, de conversar com ela. Isso dificulta muito a fraude. Com reconhecimento de firma, se a assinatura for bem falsificada, ou, sei lá, se um fraudador conseguir um documento falso, essa primeira barreira de segurança simplesmente desaparece.
A bomba fica toda para ser desarmada lá na frente, então.
Ou não, né? Exato.
Isso me faz pensar. O texto da norma não cria uma lei do zero. Ele se conecta a uma lei bem antiga, a lei número 100.015.1973. Por que mexer numa estrutura que está aí há mais de 50 anos? O que essa conexão nos diz?
Essa é a grande sacada para entender o tamanho da mudança. Essa lei de 1973 é a Lei de Registros Públicos. É a espinha dorsal de todo o sistema que diz quem é dono do quê no Brasil.
A base de tudo.
Exato. Sabe a matrícula do imóvel? Aquele documento que é a certidão de nascimento da propriedade? É essa lei que dita as regras para ela. Então, a alteração não foi numa regra qualquer, de rodapé. Foi um ajuste direto no motor do sistema.
Ou seja, não estão mudando a pintura do carro, estão mexendo no motor. E pelo que a gente conversou, parece que estão tirando uma peça de segurança para o carro andar mais rápido.
Exatamente. E isso deixa a intenção por trás da norma muito clara. Ao trocar a escritura, que é um processo mais demorado e caro, pelo reconhecimento de firma, que é rápido e barato, o objetivo é um só: desburocratizar e dar um gás no processo para o poder público.
Aham. A mensagem é: Estado, quando você precisar registrar um imóvel que desapropriou de forma amigável, o caminho agora é uma via expressa.
E o texto deixa isso bem amarrado quando fala em contratos e termos administrativos, certo?
Isso é um jargão para dizer que a regra vale para o governo, não para mim e para você vendendo um apartamento.
Perfeito. A regra não se aplica a uma compra e venda comum entre particulares. É específica para os casos de desapropriação amigável.
Certo.
Ou seja, quando o poder público precisa do imóvel e, em vez de brigar na justiça, senta com o proprietário e eles chegam a um acordo sobre o valor da indenização. Esse acordo é formalizado num contrato administrativo e é esse documento que agora entra no cartório de registro pela via expressa.
Certo. O cenário está montado. Uma simplificação radical com um objetivo claro de eficiência para o Estado. Mas aí vem a pergunta de US$1 milhão. O que a gente ganha e o que a gente perde com isso? Se o processo fica mais rápido, quais são as consequências reais?
Olha, do ponto de vista da administração pública, o ganho é óbvio. É economia de tempo, de dinheiro, de pessoal.
Claro.
Fazer uma escritura pública envolve custos, agendamento com tabelião, um rito mais complexo. Com a nova regra, o procurador do município, por exemplo, redige o termo, o proprietário assina, levam num cartório para reconhecer a firma e pronto. É um ganho de eficiência operacional gigantesco.
Faz sentido. Para um governo que precisa, por exemplo, daquelas dezenas de imóveis para o metrô, isso pode significar meses, talvez anos de avanço no cronograma de uma obra. Mas e o outro lado?
Pois é.
Eu fico pensando, será que o problema era mesmo a escritura? Será que o grande gargalo da lentidão estatal era essa etapa no cartório? Ou era a própria máquina pública que demorava para avaliar o imóvel, para preparar os documentos? Corremos o risco de simplificar ponta do processo sem resolver o problema real e, de quebra, perdendo segurança.
Essa é a questão central. É possível que, em muitos casos, a burocracia interna do órgão público seja o maior entrave. Mas, sem dúvida, a escritura era uma etapa formal que consumia tempo e recursos. O que a norma faz é eliminar uma dessas etapas de forma definitiva.
Ok.
Agora vamos olhar pela ótica do sistema registral, dos cartórios de registro de imóveis. A vida deles também muda.
Como assim?
Antes, eles recebiam uma escritura pública, Um documento que, como a gente disse, já vinha com aquela auditoria prévia do tabelião de notas.
Certo, check-up.
Isso. O trabalho do registrador de imóveis era fazer uma segunda checagem, mais focada na matrícula do imóvel, na continuidade dos registros. Agora eles vão receber um contrato administrativo, um documento muito mais cru, com um nível de verificação prévia bem menor.
Então, a responsabilidade do registrador de imóveis aumenta, ele passa a ter que fazer uma análise que antes era dividida com o tabelião. A rede de proteção, que antes tinha dois guardiões, agora tem só um.
É uma ótima forma de colocar. A rede de proteção ficou com uma malha a menos, sem dúvida. Em tese, a responsabilidade do registrador sempre foi altíssima. Ele é o guardião final da matrícula.
Uhum. Mas agora, ele pode ter que se preocupar com questões que antes, na maioria das vezes, já chegavam resolvidas pelo tabelião. E isso nos leva a um ponto nevrálgico de toda a discussão, a segurança jurídica. É aí que o bicho pega.
Exato. O que estamos vendo aqui não é só uma mudança de processo, é uma mudança de filosofia.
Mudança de filosofia. Como assim?
O Estado está, na prática, dizendo o seguinte: a minha necessidade de ser mais ágil é tão grande que estou disposto a assumir um risco jurídico que, até ontem, o sistema considerava inaceitável.
Nossa!
A escritura pública existe há séculos justamente para ser essa fortaleza, para minimizar fraudes, para proteger as partes e dar estabilidade para o mercado imobiliário inteiro. Ao abrir mão dela, mesmo que num caso específico, o sistema está fazendo uma aposta.
Uma aposta de que a eficiência compensa o risco.
Exatamente. E a verdadeira questão é: quem vai pagar a conta se essa aposta der errado? Se um documento fraudulento passar e um registro for feito indevidamente, esse risco será absorvido pela máquina pública ou ele será, no fim das contas, transferido para o cidadão?
Complicado.
Seja o verdadeiro proprietário que foi vítima de uma fraude ou até mesmo o poder público que pagou uma indenização para a pessoa errada. A norma, ao buscar eficiência, está conscientemente rebaixando uma das camadas de segurança do sistema. E o que chama atenção é essa escolha ser tão explícita.
Aham.
A lança foi colocada na mesa e o peso da agilidade administrativa foi considerado maior que o da segurança formal tradicional.
Sabe, quando eu li isso pela primeira vez, minha reação foi: ótimo, menos burocracia. Mas agora, entendendo o papel do tabelião como esse auditor, eu começo a ficar mais preocupada. Parece que estamos tirando o engenheiro fiscal da obra para que ela ande mais rápido.
É uma boa analogia.
Pode funcionar na maioria das vezes, mas no dia que der um problema, ele pode ser catastrófico. E é interessante ver a data, dezembro de 2024. É tudo muito novo, os cartórios ainda estão se adaptando, os advogados estudando, os tribunais ainda não tiveram tempo de julgar casos sobre isso. Estamos vendo a história acontecer.
Sem dúvida. A aplicação prática nos próximos anos é que vai dizer se essa aposta na agilidade se pagará sem criar uma nova onda de processos judiciais ou problemas de segurança que, no fim, podem tornar tudo ainda mais lento e caro do que era antes.
Certo. Acho que conseguimos dar uma boa aprofundada. Vamos só amarrar os pontos principais da nossa análise. Primeiro, vimos que uma regra nova, do final de 2024, simplificou de forma radical o registro de imóveis em casos de desapropriação amigável, aquela feita por acordo.
Segundo, entendemos que a grande mudança foi trocar a exigência do check-up completo, a escritura pública, pela simples verificação de identidade, o reconhecimento de firma num contrato feito pelo próprio governo.
Exato.
E que essa não é uma troca de formalidades parecidas, é uma redução consciente e drástica no nível de segurança do ato.
E terceiro, ficou claro que o objetivo por trás disso é dar mais velocidade e eficiência para o poder público, para que o Estado consiga registrar as propriedades que precisa de forma mais rápida e barata.
Uhum.
Então, no fim do dia, o que temos é um movimento claro do Estado para simplificar um processo que o beneficia diretamente, mesmo que isso mexa com algo tão fundamental quanto o direito de propriedade.
Exato.
A norma é um reflexo de uma decisão administrativa clara, priorizar a eficiência operacional. E isso faz parte de um debate maior sobre desburocratização. A grande pergunta que fica no ar e que só o tempo vai responder é como essa busca por velocidade vai se equilibrar com a necessidade de segurança jurídica.
Sim. Será que a análise final do registrador de imóveis, essa última malha na rede de proteção, vai ser suficiente para compensar a ausência da auditoria prévia do tabelião de notas? A aposta está feita.
Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final. O texto que a gente analisou hoje mostra o Estado facilitando o próprio caminho. Fica a pergunta. Num processo tão delicado como a transferência da propriedade de um cidadão para o poder público, mesmo que seja um acordo amigável, quem deveria arcar com o risco dessa nova agilidade? A busca pela eficiência da máquina pública justifica transferir, ainda que potencialmente, um risco maior para o cidadão envolvido? Ou seja, quando a pressa do Estado aumenta, de quem deveria ser o prejuízo se algo der errado?